incrivelmente putos, e esse é o nome da minha sextape. Está começando mais uma Lenda Grávida, o podcast que você adora, mas você não conta pra sua mãe. Estamos aqui, eu, Leonardo Santander, e...
Yasmin, hoje só temos a presença dessas duas pessoas ilustres.
Nossa senhora.
Num domingo de sol de 40 graus.
Que a gente é assim, a gente é periculoso. E estamos aqui meio time, porque nos abandonaram. O Pedro, ele foi para uma ilha deserta. Ele está participando da nova temporada de No Limite. Vai ser com o Thiago Leifert.
Junto com a Sabalo Wilson.
Ele adora a Balu Wilson. E o Danilo, ele foi gravar porque ele tem uma banda. Ele gosta de ensaiar. Menino ensaístico.
Não façam podcast com pessoas que têm banda e nem com músicos. E nem com ilustradores. Essa é a dica de hoje.
Hoje a gente vai falar de professores filhos da puta. Não pode falar palavra não aqui, mas isso aí é...
Não pode?
Pode.
Mentira. Ah, tá. Que susto. Eu acho que nos últimos podcasts eu só falei palavrão.
Só tem palavrão. A gente vai falar sobre grandes professores que a gente adora. A gente gosta tanto que quer ver uma caravana direto pro inferno. A gente não vai citar os nomes. A gente pode ser que a gente cite os nomes parecidos. Mas não diretamente, pra não ser processado.
Cara, eu... Por sorte, eu me deparei com poucos professores cuzões na faculdade, mas no ensino médio o negócio foi triste. Eu lembro que eu tinha um professor que ele não tinha um dedo, ele era tipo Lula.
Meu Deus.
E ele era de matemática e ele era tão filha da puta, e eu nunca fui boa em matemática, né? E nos dias de prova dele, ele ficava andando pela mesa, batendo o cotoco dele na carteira pra te deixar nervosa.
Calma, ele não tinha nenhum dedo?
Não, ele não tinha um dedo só.
Ah, tá.
E esse dedo era o que ele batia na carteira, que era um cotoco assim, e tinha três pelos em cima do cotoco.
Meu Deus do céu.
Eu lembro com perfeição dessa cena, ela ecoa na minha mente até hoje.
Isso aí sabe o que é, né? Meter o dedo onde não devia.
Dizem as más línguas que ele perdeu o dedo jogando futebol. Ele usava uma aliança, e aí ele tava no gol, e aí a hora que chutaram a bola, tipo, bateu entre o dedo da aliança e a trave.
Tá ligado. Não vi acontecer, mas...
É, eu não sei se é verídico o fato, porque ele nunca falou disso e ninguém nunca perguntou também.
Eu ia falar, você falou assim, dizem as más línguas que perdeu no futebol, eu falei, nossa, ele joga futebol muito mal. Esse cara definitivamente não sabe. Futebol de dedo pode ser. Foi uma falta cavada e muito perigosa. Com certeza o outro dedo foi expulso.
E você, Léo?
Não, eu tenho todos os dedos.
Não, as suas experiências com...
Ah, acho que você fala de jogar
com o professor.
Futebol. Tinha um professor, eu não vou citar o nome, mas ele era muito, muito puto comigo. E ninguém acreditava. Daí tinha um dia que a gente tinha que entregar uma prova de desenho. Daí tava eu e mais dois amigos fazendo desenho lá na frente da cantina, no recreio. E esse professor passou. E o nome dessa professora é genial, essa professora é Anne. Daí ele já tinha dado aula pra ela, porque ele é meio que muito velho.
Uhum.
E ninguém acreditava que ele ia pegar meu pé. Daí a gente fazendo desenho, ele falou pra amiga minha. Aliás, ele falou com um amigo meu e ele falou, já dei aula pra ela. Daí um amigo meu falou assim, Anne Frank? Daí ele riu. Daí ele falou de novo depois, e a amiga minha fez a mesma piada, ele riu também. Aí depois ele foi falar de novo, ele dava aula de cálculo. Ele foi falar de novo, e eu fiz a piada, pela terceira vez. Ele parou assim e falou, escuta o quê? Como é que você tá em cálculo? Eu falei, pô, professor, não faz isso não. Daí o pessoal ficou tipo, caralho, ele pega no pé mesmo. Esse foi um trauma meu. Outro trauma meu é professor que me deixa de DP só por esporte. Sério, tipo, teve um que eu fui... Não tem nada a ver com dedo, não é tão legal assim. Mas que eu fui corrigir uma prova, ele falou assim, ó, se tiver certo, você tem que falar pra mim. Daí eu saí da vista e vi que tava certo e não podia voltar. Daí ia ter visto no dia seguinte. Eu fui, ele me xingou porque eu fui de novo. Eu falei, mas o senhor falou que tinha que confirmar. Daí ele pegou, ele ficou revirando a prova umas 8 vezes... E falou assim, ó, se tiver errado, eu vou te deixar de DP direto. Isso porque eu tinha ponto pro exame. Eu falei, tudo bem. Eu falei, se tiver errado? Eu falei, você me avisa que horas e o dia que começa o DP que eu vou, numa boa. Ele revirou e tal. E eu consegui o ponto e fui pro exame. Era pra eu ter passado, mas ele deixou de exame. Eu falei, ah, vou deixar porque dá pra entender um pouquinho o que você escreveu e tatatã. Daí eu fui. Mas daí eu peguei DP, não adiantou nada.
Cara... Tem professor. Isso. sei lá, isso deveria ser meio que... Deveria ter algo que... Esqueci a palavra. Deveria ter uma legislação em cima disso, de quando o professor é abusivo com alunos, né?
Sim, tinha que ter um monitor, alguma coisa assim. Não sei.
Ou, sei lá, alguns parâmetros que eles têm que seguir pra avaliar se vai deixar um aluno de DP ou não. E não os parâmetros pessoais do umbigo deles. Porque eu sinto que quando tem professor que alimenta o ego com isso. Tipo, ele sente orgulho de falar, ah, eu já deixei 20 pessoas numa sala de DP.
Mas você sabe por que disso, né? É, quando tem sala de DP, eles ganham mais porque eles têm que pegar turma.
Uhum.
Daí é um belo...
E porque cria um medo em cima dos alunos que estão vindo agora, sabe? Ai, nossa, Sim. Aquele professor... É, aquele professor é fodido, sendo que não. Às vezes você só não sabe ensinar a matéria mesmo e é isso.
Exatamente. Eu lembrei dessa
professora. Zero didática.
Anne. Não, tem uns que, pelo amor... Eu tinha um professor, ele era peruano, se eu não me engano. Sei que ele fala espanhol. E ele dava aula de física. Tenta aprender física em espanhol.
Não.
Ah, merda. Nossa, primeiro ano, primeiro semestre. Daí, meu, era muito de boa, muito suave. Daí eu lembro que na prova lá e tal, eu nunca fazia...
E era daqueles espanhóis que falam muito rápido?
Ele falava meio enrolado, ele tinha uma dicção meio zoada.
E, pra mim, espanhol é a língua mais difícil que tem. Mais do que inglês.
Eu acho suahili um pouquinho mais complicado.
Talvez um russo. É. Não arrisco.
Tá ali na meiuca. Mas aí eu lembro que ele tava dando prova e falei, professor, quanto que a prova vale? Ele parou a sala e falou, a prova vai valer o quanto você tirar. Eu falei, nossa, grosso. Nunca mais perguntei nada. Daí ele saiu, ele foi dar aula no Unicamp.
Ai, deve estar assustando as pessoas por lá.
Nossa, aquele cara lá era cabuloso. E tinha uma professora minha, essa Anne, que ela... Eu não sei como é que ela ouviu isso, que eu sentava no fundo da sala. Ela pegou e falou assim, que com um compasso, você consegue fazer qualquer coisa. Só que eu falei muito baixo a seguinte frase, eu vou te largar numa ilha deserta com um coco e um compasso, eu quero ver você se virar. Eu sei que ela riu, não foi expulso nem nada.
Eu sou muito boa em dar essas palas dentro da sala. É, na faculdade, eu acho que foi ano passado, a gente ia ter prova de telejornalismo. E o professor que dá essa matéria, ele é um cara que é fissurado em audiovisual, gosta muito de câmera. Inclusive, não vou citar nomes, que ele ainda me dá aula. E aí, teve um dia de prova isso, ele estava atrasado para dar a prova. E eu tenho um grupinho na minha faculdade que a gente não fala nada que agregue na vida das pessoas, a gente só fala merda. E aí, nesse dia, eu lembro que a minha amiga perguntou, nossa, mas cadê o professor que não chega, tá atrasado e tal? Sabe aquele momento em que a sala toda fica em silêncio e você fala alguma coisa sem querer? Eu simplesmente soltei, nossa, fulano deve estar batendo uma pra câmera, né? Na hora ele entrou na sala.
Meu Deus.
Eu não sabia onde enfiar a minha cara.
Ele ouviu?
Se ele ouviu, ele fez de conta que não. Inclusive, eu fui pedir orientação pro TCC depois e ele não quis.
Ah, então ele ouviu.
Ele ouviu. Ele guardou mágoas.
Se ele ouvir isso, você tá ligado que ele vai saber quem é.
Eu espero que ele nunca escute isso. E que ele não saiba que eu sou eu. Meu nome não é Yasmin, meu nome é Júlia. É
Yasmin com I. Totalmente diferente.
Meu nome é Yasmin Sky.
Nossa senhora. Eu nunca consegui sacar o user, sabe? Tá ligado?
O meu?
É.
É da música dos Beatles.
Não, eu sei. Depois de muita... Eu achava que era uma palavra russa. Ou seu nome russo. Depois eu falei, ah, não.
Eu nunca mudei meu arroba, sabia? E eu não mudo porque eu já vi que já tentaram colocar Yasmin Sky. E aí eu sou um pouco egoísta e quero só pra mim aquele arroba.
O meu, ele é nulo. É que eu não consigo pensar no melhor.
Cara, seria muito bom se o seu arroba fosse arroba Santander. Só Santander, sabe?
Eu vou tentar, mas acho que não dá.
Não dá, já tem.
Mas não é o banco oficial, é?
Não, nunca vi. Eu acho que o oficial é Santander BR,
é,
né?
É, o do Brasil.
Cara, seria genial. Imagino tanto de tweet que você não ia receber.
Mas tem. Eu gravei um vídeo da Bem Virar, do Perguntas Frequentes. Inclusive, ouçam. Vejam, né? Porque vídeo a gente vê. É, e tem uma mulher que ela falou um bagulho muito tenso do banco. Eu vou ler. Calma aí. Deixa eu procurar. Que eu fiquei abismado, sério.
Santander é espanhol?
Espanhol. O meu é. Tem um pessoal de Taubaté que é chileno. Quer ver, ó. Eu tenho que ler isso aqui porque é genial. Seguinte, Cileide Rodrigues, 2 semanas atrás, comentou: Santander é banco de polícias. Nesse caso, é as prostitutas amigas de cá. Extorquindo policial, filho de delegado abatido. Daí eu comentei pelo perfil da banda, falei, não sei o que você quer dizer, mas é isso aí mesmo, você tem razão.
Deve ser foda ter um nome assim, né?
Não, só as piadas que é ruim mesmo.
Mas nas redes sociais, sei lá, é fácil alguém confundir.
Já me mandaram, falando negócio de juros e tal, não sei o que.
Você já tentou um emprego no Santander?
Já tentei, eu mandei currículo lá, mas não rolou.
Ah, entendi.
Eu tenho amigos que trabalham lá.
Ah, mas... é que eles não trabalham com nepotismo, né? Não rola isso lá. Só no Banco do Brasil que rola.
Crítica social. Mas é que a gente é muito correto.
Desculpa, eu tinha que militar.
Militar mesmo, tá certo. E... mas é isso. Voltando ao assunto de professores.
Ah, eu tive um professor no último ano do ensino médio, que ele dava aula de física e matemática. E eu sempre fui boa em física e nunca em matemática. Não sei porque, eu acho que era bom entender a teoria. Mas esse professor, o apelido dele era Kid, de Kid Bengala. Porque ele usava uma calça muito apertada e o instrumento dele era um pouco avantajado, a gente tem que reconhecer aqui, um pouco além da conta. E... mas esse professor era um grandessíssimo filho da puta, porque ele era daqueles professores que se você não fosse bom em física e matemática, ele te desmerecia, como se você fosse a pessoa mais burra e inútil da face da Terra.
Deixa eu perguntar um negócio, esse professor tinha um nome do mar? Não, né? Então não tá. Achei que era um outro aí.
Gente, eu não lembro o nome dele. Só sei do apelido.
Então tudo bem.
Ele é careca alto?
Não, não. Eu comentava que ele dava aula, acho que no Objetivo e no tal, no Balbi.
Será que é o mesmo?
Que tinha um pacotão aparecendo toda aula. Dava aula de matemática e física.
Caraca, deve ser o mesmo, né? Enfim. E isso me dava muita raiva. Eu já chorei fazendo uma prova dele.
De tão difícil que tava?
Sim.
Por causa do pacote. Eu não sei, às vezes você tá incomodando, olhando.
Não, é porque tava muito difícil mesmo.
Ah, tá.
Era foda. Mas aí no final do ano eu me vinguei, porque ele teve uma filha e a sala fez, tipo, comprou o presente pra filha dele, eu não comprei. Só de raiva.
Nossa, que vingança, hein? Eu tô abismado, ó. Quero morrer seu amigo.
Ele teve que tirar do bolso dele um pacote de fralda pra aquela criança.
Nossa. Poxa vida.
Eu sou rancorosa.
Agora ele tá
já
sofrendo.
Já é a segunda vez que eu não compro presente pra filho de professor. Eu nunca comprei, na verdade, né?
É isso que eu tô achando bizarro. Eu nunca comprei.
Eu passei duas vezes por professores grávidos e nas duas eu caguei. É porque, normalmente, a sala, ela se mobiliza a comprar fralda, essas coisas.
Isso de onde?
Não, um foi na faculdade e outro na escola.
Mas qual escola?
Cotete, né? Escola particular.
Ah, então, na minha não tem isso.
Mas é sempre...
o meu, ele subamiliza pra juntar e comprar um salgado pra dividir pela sala.
Então, o problema é que na minha escola, ela era particular, mas ela era de pessoas que não eram ricas. Era, tipo, de filho de peão de fábrica. Então, a minha escola era dividida em zicas e otakus. Era só esse segmento que tinha na escola. E era legal, porque eles se enturmavam entre eles.
Não, imagina um cara de Akatsuki com um óculos espelhado.
E aquele soqueiro de ensino médio que eu acho que tem em qualquer âmbito e classe social.
Inclusive o...
de tênis olímpicos, camiseta do Metallica.
É isso aí, não. Mas o Will da Virar era do Cotete.
Era?
Era.
Não lembro.
Roqueiro nada.
O Giovanni era do Cotete, não o Will.
Que Giovanni?
O da P-Haters.
O Will também era.
Caraca, eu prestava muita atenção nas pessoas na escola.
Ah, mas eu não tenho mais boas histórias. Só tenho histórias tristes e rancorosas.
Não, na faculdade é bem tranquilo até. O que me incomoda às vezes é que eu sinto que os professores não acompanham o mercado de trabalho.
Eu achei que você fala mercado livre. Eu acompanho todo
principalmente
dia.
Principalmente porque a maioria não atua no mercado de trabalho. Eles só lecionam. Então, eles realmente não tem como eles passarem um negócio que eles não vivem. Isso dá uma canseira, às vezes, porque, tipo, você entra na faculdade, aí você sai pro mercado de trabalho e é totalmente diferente do que estão te ensinando na faculdade.
Sabe o que me dá raiva? É professor que não se... é bem isso aí que você disse, mas, tipo assim, que não se adequa na aula. Porque eu tinha um professor... bom, eu não posso falar que o nome dele é Nilson, então eu vou falar que o nome dele é Gilson. É mais fácil.
Alô, Nilson, abração!
Gilson, vou colocar um
asterisco. Tomar uma breja com nós.
Daí, ele era muito velho, muito velho. Mas muito velho mesmo, 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 mesmo. Isso foi em 2016. Você vê que já era velho em 2016, imagina agora. E continua velho. Ele... a gente não sabia a idade dele. Ninguém sabia. Ele era bem antigo na faculdade. Daí, a gente começou a ter aula com ele. Ele demorava, é uma escada assim com uns 15 degraus, ele demorava tipo meia hora pra passar ela. Era muito intenso. Quando ele conseguia subir, já terminava a aula. E da ilha da aula, ele colocava uma transparência num retroprojetor.
Oh,
apagava a sala.
Parecia uma
toda.
Igreja, né? A missa.
Sim, não, e ele falava em latim também, mentira. Dava aula em latim. Mas era muito intenso. Daí a transparência estava marcada lá, 1987. Tipo, ele falou que era da época que ele estudava. Eu não sei se ele estudava ou não, daquele dava aula. Na Unital ainda. Então, tipo, milhão. É, a minha concepção, a minha ideia dele é que se ele pudesse, é que não deixaram, mas se ele pudesse, ele colocaria uma vela e um papiro pra dar aula. Facilmente, facilmente. Ele é desse pique aí.
Cara, é engraçado como o professor não sabe mexer no data show.
É. Eu tenho um professor que ele tem um data show, tipo, muito pequeno.
Uhum.
Ele é mó modernão e tal. Agora esse daí é retroprojetor e ele pagava um pau ainda.
Não, eu tenho um professor que, sei lá, é designer gráfico e paga um pau pra ligar o projetor, sabe?
Isso eu não entendo.
Eu tenho medo, às vezes, se um dia eu vier dar aula na faculdade, eu não saber mexer no projetor.
Mas será que é nervosismo? Não tem como ser, né?
Eu acho que é, porque quando eu vou mexer no computador perto das pessoas, eu fico nervosa, achando que eu não sei
também.
Fazer as coisas.
Eu também.
Tipo, teve um dia que eu tava apresentando um trabalho na sala e no final a professora falou assim, salva na área de trabalho.
Nossa.
E aí a minha mente deu um erro, 404, que eu, área de trabalho? Como assim? Aí eu perguntei pra
trabalho?
Minha amiga. Eu perguntei pra minha amiga, área de trabalho? Ela, copia e cola. Eu, quê?
Como assim? Quem sou eu?
Quem sou eu? Onde
Jarbas,
eu
meu pai?
Enfim. Eu acho que rola um nervosismo na hora de ligar o projetor na frente da sala.
Meu chefe
até
dias...
porque na faculdade você dá aula pra, tipo, 50 pessoas ao mesmo tempo. É. São 50 pessoas te julgando que você não sabe mexer no projetor.
Ted Mosby escrevendo professor com F. mas esses dias meu chefe falou assim, faz um laudo e tal. Ele sentou do meu lado e falou assim, escreve o seguinte, não sei o que, licenciamento. Daí eu fiquei escrevendo, parei ali, falei, olhei pra ele. Eu não sabia se era com S ou com C. Dele é com C. Tá, beleza. Então vamos continuar.
É muito ruim quando essas coisas acontecem.
Nossa, é horrível, horrível.
Mas pra mim, na escola, os melhores professores são sempre de humanas. Não tem jeito.
Mas eu tenho um pouco de dó.
Dos professores de humanas?
É. Aliás, português é humanas, certo?
Não, português é linguagens, não é?
Mas não cai em humanas?
No Enem é linguagens, tá? No Enem
não,
é verdade.
Não, tudo bem, mas ó, vamos separar aqui. É biológicas, humanas e exatas.
E exatas. Professor de português são os excluídos da humanas.
Ah, mas daí é igual o direito também. Tem gente que fala que não é humanas. Que é jurídicos.
Jurídicos.
É latim. Eu não sei, o pessoal que fala. Eu acho meio zoado.
Mas os professores de humanas são sempre os mais queridos na escola.
De arte, você quer dizer, né?
Não, de história, geografia.
Ah, história.
Todos os professores que eu tive de sociologia, filosofia, eram sempre os mais queridos.
Ó, sociologia e filosofia... Sempre foram os mais zoados, mas a aula era legal. Artes, o pessoal esquecia que existia. Português sempre dava algum BO muito grande na minha escola, como português. História era os mais fodas e geografia era os mais bonitos.
Mais uma pergunta, os seus professores de história e geografia eram homens?
Teve homem, teve mulher.
Porque na minha escola, toda vez que eram mulheres, tinha problema com a sala. Porque a sala não respeitava e não levava a sério.
Teve uma briga só uma semana, o resto
e eu ainda eu ainda fiz ensino médio num período que foi bem complexo, porque foi nas eleições do Aécio com a Dilma.
Achei que você ia falar ditadura. Caralho,
faz muito
velha.
Tempo, hein? Então, dava muita briga na sala. E eu tinha uma professora, ela não fazia apologia a nenhum partido e tal, ela simplesmente explicava a matéria. E os caras caíam matando em cima dela, falando que ela fazia apologia a partido, que ela era burra. Só que com os professores homens de história, isso não acontecia.
É, tem muita...
Inclusive, eu odeio todos eles, não sinto falta de nenhum de vocês.
Os homens?
Inclusive, gostaria que vocês fossem todos tomar no meio do olho do cu de vocês.
Os professores ou os homens?
Os alunos da minha sala mesmo.
Ah, tá.
Em específico, os homens... Fã de Metallica.
É, quem é fã de Metallica não merece viver.
Que jogavam LOL.
É um nicho.
Desculpa,
bem
gente, eu precisava fazer um desabafo. Tô Maicon. Guardando isso dentro de mim há anos.
Que tem o nome Maicon. O resto ali, tudo bem. Mas, nossa, que ódio guardado, hein?
Me dava raiva, cara, porque eles lambiam o saco dos professores homens e desmereciam as mulheres.
Na minha escola não tinha muito disso, não. A parte de as professoras mulheres eram muito mais ovacionadas até.
Legal.
Não sei, na minha concepção, eu via assim. Acho que ninguém pegava muito no pé de professor. Dava um cagaço. No colegial, sim, eu estudava na mesma escola no colegial. Teve um professor, que ele era carioca, só que ninguém, nem os professores gostavam dele. E daí a gente conversava com todos eles.
Qual?
De português.
Ah, não é. Achei não. Que fosse de biologia.
Não.
Eu tive um professor que fazia rap pra explicar a matéria. Era
nossa,
muito legal.
Nossa, horrível.
Era muito legal. Até hoje eu sei. Eu sei a música na minha cabeça por causa dele.
Ah,
me ajudou no Enem.
Daí, enfim. Daí teve um. Ele era muito. Ele tava puto. Um dia, ele chegava puto e descontava na gente. Só que ele queria pagar de bonzão e tal. Eu tinha dois amigos, o Paulo e o Ricardo. O Paulo, ele era zoeiro com todo mundo. Todo mundo mesmo, diretor e tudo mais, só que tipo numa zoeira respeitosa. O Ricardo era foda-se pra todo mundo. Ele tinha um dedo que parecia uma linguiça. Daí o Paulo chegou, passou atrás do professor, deu um peteleco na orelha dele. E o professor falou, ó, para com isso, hein. E ficou puto. Já tava puto. Só que o Ricardo veio atrás e deu um peteleco com um dedo de linguiça. Mano, o cara estourou, falou, vocês dois pra diretoria, e tipo, calou todo mundo, saiu um monte de sal, tipo, ele tava gritando muito, gritou muito, 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 foi até a diretoria, daí a diretora era muito autoritária e tal, mas na razão dela, ela pegou e falou assim, ó, você tem que reagir certo e fazer um BO, só que no livro de ocorrência da escola, e a gente estudava de perto da delegacia, ele levantou, saiu da escola e foi na delegacia fazer BO contra eles. Ela ficou putíssima. Nossa, deu um... Literalmente, deu um B.O. Daí ele quase foi expulso. Nossa, por causa de um peteleco.
Não sei. Na minha escola nunca rolou essas coisas. Quer dizer, o pessoal causava muito. Tanto que eu acho que o último ano da minha escola foi o pior, assim, no quesito bagunça. Cara, eu estudava na minha sala que tinha um monte de skatista. E eles... Só zoavam o barraco, mas eles eram inteligentes, eles estudavam e tiravam nota.
Uhum.
Quando eles não estavam na sala, porque quando eles estavam na sala, eles faziam um inferno. E dava raiva, porque tipo, eles causavam, mas as notas deles eram muito altas.
Eu nunca soube o que é isso.
Tem que manter o equilíbrio, né?
É, é um craque e uma salada.
Bate no amiguinho na sala, mas estuda quando chega em casa.
É um bullying ou uma doação de caridade?
E o pessoal brigava, hein, no meu ensino médio.
Sério?
Sério.
Soco?
Sério, uma vez um moleque desmaiou o outro dentro da sala.
Mas com uma frase muito foda ou com um soco mesmo?
Com um soco.
Ah, tá.
Apagou, deitou o menino.
Achei que o argumento dele foi tão bom
que
o cara desmaiou.
E teve uma vez também que dois meninos que eram muito baixinhos brigaram entre eles e foi engraçadíssimo.
Tipo uma briga de anão.
Foi quase
Beyblade.
Isso.
Beyblade. Achei legal demais. Os caras num pogobol. Beyblade. Caralho. Teve uma vez, o último ano do meu colegial, foi bem intenso. Nesse esquema aí, os professores estavam bem foldas e ninguém tava nem pra aula. Então o terceiro ano era liberado mais rápido. Fazia prova e já saía, porque ninguém queria eles lá.
Uhum.
Daí a gente saiu e a gente ficava lá na frente, porque não tinha muito o que fazer. A gente estudava de noite. Daí tinha umas bombinhas que o pessoal arranjou. E uma amiga minha, ela era muito doida, muito doida. Ela pegou a bombinha, acendeu, tava do meu lado. Ela falou, me presta um isqueiro? Eu peguei, tinha um isqueiro do meu lado, peguei e entreguei pra ela. E ela pegou, acendeu e eu olhei assim, beleza, e voltei a conversar pro lado direito, e ela tava na esquerda. Daí, eu vi o negócio aceso, virei. Daí, quando eu olhei, ela tava jogando, virei e falei, puta que pariu. Eu percebi que ela tinha acendido o negócio. E ela jogou dentro da escola.
Nossa.
Só que caiu do lado do diretor.
Nossa.
E daí ele infartou. Tiveram que fazer uma saúde cardíaca.
Caralho.
E tinha um cara da escola, do terceiro ano, que ele era enfermeiro. Ele tava fazendo curso de enfermagem e tal. Agora ele é médico. E... ele fez massagem cardíaca, o cara, tipo, infartou real. Fez massagem cardíaca e tal, porque caiu do lado dele a bombinha e explodiu.
E a menina?
Ela saiu correndo. Falaram que foi ela, mas não tinha comprovado. Aí ficou de boas. Mas ele ficou meio que puto com ela. Tava, era nos últimos dias de aula.
Quem é a menina?
Eu não posso falar. Senão dá B.O.
Ela tem o mesmo nome que eu?
Não.
Ah, é porque eu...
Bem diferente.
Conheço uma menina que ela tem o mesmo nome que eu. E ela também fazia umas coisas assim na escola.
Ah, não. É bem diferente. Depois eu conto. E outra história, essa é muito boa. Tava com esse amigo meu, o Paulo. E tava essa amiga minha, a namorada dele, eram os quatro amigos. As duas resolveram, a gente saiu mais cedo, elas resolveram ficar na frente da escola. E eu falei, ah, vamos embora. E ele pegava ônibus na Santa Terezinha e eu ia embora. Era um caminho lá, praça no caminho. Daí a gente foi andando e passando numa loja lá, bem de noite, tinha um gato morto em cima de um papelão. O gato, tipo assim, não tava morto, ele tava deitado. Daí eu fiquei, tá morto? Eu não sei. Daí eu fiquei, o gato. Fiquei chamando ele e não respondia. Ele falou, tá morto. Daí falei, a minha ideia brilhante foi, vamos pegar o gato e mostrar pras duas. E tinha um quarteirão, que tipo, era um quarteirão bem pequeno, com uma rua que cortava no meio, e caía de novo na escola. E nessa rua tinha umas casinhas, bem iguais e tal. Daí, eu falei, vamos dar a volta aqui, a gente leva o gato. Só que o gato começou a cair, começou a sangrar a cabeça dele. A gente falou, vamos deixar aqui na esquina, e a gente chamar elas. E nesse meio do caminho, alguém ficou gritando, ô, ô, ô. A gente nem ia, né, porque não é com a gente. A gente deixou o gato na esquina e foi lá, vem aqui, vamos mostrar um negócio pra vocês. A minha ideia, genial, moleque de tudo, babacão. Nota que eu não matei o gato, bem importante essa informação. Beleza, daí a gente tava chamando, a gente tava quase saindo, parou um carro. Tava um cara com uma mina. Ele falou assim, você que deixou o gato lá? Eu falei, não, o gato tava morto, ele tava caindo do papelão, mas eu tô chamando elas pra ver o gato. Mas você matou o gato. Eu falei, não, não matei o gato. Você matou o gato. Ficou uma discussão. Daí eu falei, mas eu não matei o gato. Daí a mulher ficou falando assim, não, mas você que matou o gato, tá, não sei o que. Eu falei, ô, minha filha. Daí foi muito respeito com ela. Daí eu falei, então fala pra ela me respeitar também, que aqui respeito é mútuo. E ficou uma discussão. E falou, vai lá então pegar o gato. Eu falei, eu vou, é isso que eu tava fazendo. Não precisa falar. Vai lá então. Eu falei, eu vou. Vai lá. Eu falei, eu tô indo. Daí o pessoal, tipo, o terceiro ano inteiro vendo isso. Só que daí foi todo mundo. Meu, foi todo mundo. Tinha, sei lá, umas 100 pessoas junto. Era muita gente mesmo. Daí chegou lá. Foi muita cena de novela da Globo. Capítulo final. Tinha uma mulher, uma menina que começou a gritar, menina de 12 anos. Começou a gritar: eles mataram Seixas. Eu fui olhando assim, todo mundo em volta da gente. E saiu um cara com a camisa do Santos, assim, acalmando todo mundo. Falei: não, calma, calma, tá tudo bem, calma. E daí tinha esse cara, tava no carro com a mulher, muito puto, a mulher segurando ele, querendo ir pra cima da gente. E uma mulher grandona lá saiu e falou assim, meu Deus do céu, eles mataram Seixas, eu vou desmaiar. Gritando, todo mundo ao mesmo tempo. Foi muito cabuloso.
Mano, que rolê foi esse?
Resumindo, o cara pegou esse camisa de camisa do Santos, ele falou assim que esse cara quase deu um tiro em mim, porque eu desrespeitei ele e a mulher dele. Nessa frase, que eu falei pra ele antes, e que perguntou se eu matei o gato, eu falei que não, que achei ele. Daí depois que a gente foi ver, ele falou, o gato era nosso, ele é Seixas, ele vem de uma família de orixás, e foram as frases dele. E que eles estavam procurando ele faz uma semana, mas que não achavam, e que eles já tinham imaginado que ele tinha morrido e tal. Que eles pararam cartazes e tal, daí eu fui ver depois, e realmente tinha cartazes por todo o bairro. Só que tava atrás da casa deles, o gato morto, não sei como. E daí eu falei, eu não tenho nada a ver com isso. Ele falou, não, acredito em vocês e tal, mas só toma cuidado quando for falar com outra pessoa, porque ele quase sacou a arma e deu um tiro em você. Eu falei, caralho, ficou de um gato morto, chamado Seixas. Vindo de uma deixar.
Isso que é vegano.
É, né?
Vegano faz assim.
Mata os outros, tá certo.
Eu não tenho mais histórias de ensino médio, eu acho.
As que eu tinha legais eu já contei. Tá suficiente, né?
Acho que é.
Beleza. Episódio curtinho, porque a gente não tem tempo suficiente no SoundCloud pra poder postar as coisas que a gente quer, de 9 horas seguidas. SoundCloud patrocina a gente. E então, até a próxima. Esse foi mais um Além da Grávida, falando de coisas aleatórias que a gente nem sabe o que é o tema. E se gostou, dá um like, compartilha. Se não gostou, quero que você se foda. E até mais.
Beijos, abraços, fé pra tudo.
Eu tatuar fé no meu corpo. Falou.